Uma boa tarde ao senhor vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento com muito carinho, em nome de todos os vereadores, os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como os nossos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. 10 de abril de 2017, sessão ordinária de número 12. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lourdes.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Rebic.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jax Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Valdivino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo.
Surge ao longe a estrela prometida, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no horizonte, há de o sol nossos peitos iluminar. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a fartar. Supre a falta de idade e de força, peitos nobres, valentes, sem par. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Saudemos nossos pais e mestres, a pátria que estremece de alegria na hora em que seus filhos reunidos dão exemplo de amor e de harmonia. Venham louros, coroas, venham flores ornar os troféus da mocidade. Se as glórias do presente forem poucas, acenai para nós posteridade. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Nelson Mirtink para a sessão de hoje se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 16 a 22, que o mesmo passa a fazer a leitura.
A injustiça no mundo. Neste mundo, eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que se passa neste mundo, tudo o que a gente faz, acontece na hora que tem de acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores que os animais. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver, como se fosse tudo, como se vê, tudo é ilusão. Pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar. Isso é pó da terra. tanto um como outro, viveram de lá e voltarão para lá. Como é que alguém pode ter a certeza de que o sopro de vida do ser humano vai para cima e que o sopro da vida do animal desce para a terra? Assim, eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Essa é a nossa recompensa, pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte?
Convido os senhores vereadores, todos os presentes, para um momento de silêncio face ao falecimento do senhor Eduardo Alberto Gustavo Ripke, pai do vereador Arlindo Ripke, dos senhores Geraldo Pelacani, Ernesto Jacob e Norberto Henk, e da senhora Ida Schroeder Alves, todos ocorridos nos últimos dias. Coloco em votação a ata da sessão ordinária, ordinária do dia 3 de abril de 2017. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 7 de março de 2017. Mensagem número 013/2017. Encaminha projeto de lei número 013/2017, que concede autorização do chefe do executivo a celebrar contrato e permissão de uso com a APIS Pomer. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, em fins de 2014, mais precisamente em 2 de dezembro de 2014, foi aprovada a lei número 1736/2014, de autoria do Executivo Municipal, propondo a concessão ao chefe do Poder Executivo Municipal de autorização para celebrar contrato de permissão de uso com a APIS Pomer, Associação dos Apicultores de Santa Maria de Jetibá, tendo como objeto o uso da sala localizada no interior do galpão da Feira Cidadã, no segundo piso, para funcionamento do escritório administrativo da associação. O prazo da concessão, segundo a referida lei, acabou no dia 30/12/2016, tendo a referida associação nova concessão para utilizar o espaço pertencente ao município. A referida associação entrou com o pedido de renovação do contrato de permissão de uso em 11 de janeiro de 2017, havendo anuência do secretário da pasta. A APIS Pomer, fundada em 25/10/2010, conta hoje com 14 associados titulares e mais 10 associados familiares, dependentes, residentes na localidade de São Luís, São Sebastião do Meio, Alto Recreio, Rio Posmoser, Rio Sabino e Garrafão. Com o apoio do SEBRAE, Fibria, Aracruz e a Cooperar Consultoria Limitada, ME, foram realizadas captações técnicas e administrativas para incremento da produção de desenvolvimento de outros produtos apícolas, em torno de 6 toneladas ano, aumento a receita dos associados e suas famílias. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Ripke, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 7 de abril de 2017. Mensagem número 014/2017. Encaminha o projeto de lei número 014/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo legitimar a regularização da prestação de contas relativa ao contrato de repasse número 0305484, dígito 06/2009. Celebrado entre a União Federal e o município de Santa Maria de Itibá, em 30/12/2009, no valor global de R$ 264.298,81, objetivando com a construção de auditório e sala de agroindústria na Escola Família Agrícola de São João de Garrafão. Durante o exercício de 2012, já com o contrato de repasse devidamente assinado, e ultrapassadas as fases de licitação, homologação e adjudicação, bem como diante da disponibilização da verba do convênio com a conta específica. O município de Santa Maria de Itibá, entendendo que o início da obra estaria devidamente autorizado pela Caixa Econômica Federal, em conformidade com as normas estabelecidas na portaria interministerial número 50/2011, utilizou parte da verba do repasse para o pagamento do valor concedente à primeira medição realizada, no total de R$ 34.837,26. Posteriormente, o município se viu obrigado a rescindir o contrato de execução da obra por força do descumprimento contratual da empresa contratada, não se mostrando viável a uma nova contratação. Diante disso, a Prefeitura procedeu à devolução do valor do convênio que se encontrava depositado em conta vinculada, não considerando, todavia, o valor relativo à primeira medição, o que gerou a notificação encaminhada pela Caixa Econômica Federal através do ofício número 0143/2017. GICOV, VT, datada de 6/3/2017, solicitando a restituição no valor de R$ 34.837,26. Acrescendido de juros e correção monetária, totalizando a importância de R$ 61.881. Assim, solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o presente projeto de lei com tramitando em regime de urgência, com âncoras no parágrafo do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Itibá, assim considerando que o município deve corrigir o equívoco outrora cometido no intuito restabelecer o status quo ante da relação jurídica estão firmadas junto à União Federal. Submeta o presente projeto de lei aos nobres vereadores desta Casa Legislativa, renovando nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 03/2017. Concede título de cidadão santamariense ao senhor Emílson Vieira da Silva e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Emílson Vieira da Silva. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega de título que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 37ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 4 de abril de 2017. Vereador Adilson Espíndola.
Justificativa também?
Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2017, que concede título de cidadão santamarense ao senhor Emílson Vieira da Silva e dá outras providências. Senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso Sexto, concede o título de cidadão santamariense ao senhor Emílson Vieira da Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. O homenageado nasceu em 19 de outubro de 1958, em Colatina, Espírito Santo, filho do senhor Hilário Vieira da Silva e da senhora Hilda Maria Esperandil. Estudou o ensino básico em Colatina e o ensino médio por meio de supletiva em Vitória. Iniciou sua vida profissional muito cedo, o qual, com apenas 9 anos de idade, começou a trabalhar em uma farmácia e depois passou a trabalhar em uma rede de farmácia de Colatina, onde permaneceu até os 14 anos de idade. O homenageado recebeu uma proposta para trabalhar em uma loja de produtos veterinários e implementos agrícolas, de nome Agrovet, onde atuou até completar 18 anos de idade. Naquele período, serviu ao Exército Brasileiro no tiro de guerra 01, dígito 108 de Colatina, obtendo o diploma de 0 pontos perdidos. Ainda em 1997, fez todo o procedimento para obter sua carteira de motorista e então passou a trabalhar como representante comercial na empresa do senhor Youssef Elkouri. Foi quando, em 1978, conheceu o município de Santa Maria de Jetibá, que na época ainda era apenas uma vila. Porém, o manejado, desde aquele momento, se encantou com o povo pomerano, pela beleza desse município, bem como pelo clima perfeito para se viver. A empresa para a qual o homenageado prestava serviço adquiriu uma propriedade em Alto São Luís, neste município, e esse passou a gerenciar também aquela propriedade até 1983, quando uniu-se em matrimônio com Cátia Maria Sultes da Silva, e desde esse relacionamento o casal foi abençoado com o nascimento de 3 filhas, Carla, Emily e Camille. A partir de então, o homenageado e a sua esposa abriram uma pequena loja de modas e material esportivo, na época com o nome Carla Boutique, em homenagem à sua primeira filha, a qual funcionou até 1994, quando inaugurou outra loja, essa em ponto comercial próprio, com o nome Casa Pomer, que inclusive todos conhecem até os dias de hoje atuais. Cumpre ressaltar ainda que o homenageado prestou serviços em várias entidades, como Conselho de Escola, Associação Comercial, Igreja ISLB de Santa Maria de Jetibá, como Conselho Fiscal e Presbítero. Além de atuar como empresário, o homenageado sempre compactuou a política local e com a emancipação de Santa Maria de Jetibá, resolveu candidatar-se a vereador, tendo sucesso pela primeira vez na legislatura de 1997 a 2000. Na eleição de 2001 a 2004, ficou como suplente, porém continuou mantendo o mesmo tratamento de carinho com o povo santamariense. E nesse período, inclusive, foi agraciado com o título de cidadão italiano. Sempre muito querido por todos, em 2005, o homenageado foi eleito novamente vereador desse município e reeleito por mais 2 vezes, permanecendo nessa Casa Legislativa até 2016. Sempre com muita honra e dedicação, lutando por melhorias para os munícipes. Durante seu trabalho junto ao município, podemos destacar sua participação na luta pela vinda da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, juntamente com o apoio da Associação de Voluntários, prefeitos e vários pais. Também lutou pela informatização do AMA, deste município, o qual foi um dos primeiros do Estado do Espírito Santo, trazendo assim mais rapidez e segurança aos usuários. O homenageado não media esforços para prestar apoio à saúde, educação, esporte, cultura e obras, tudo em prol do desenvolvimento e o bem-estar de Santa Maria de Jetibá. Portanto, é mais que justa a homenagem que a Câmara presta ao senhor Emílson Vieira da Silva, concedendo-lhe o título de cidadão santamariense. sendo indispensável para as novas gerações o exemplo de homem que se caracteriza pelo caráter, pela dignidade, pela honradez, lealdade, solidariedade e bravura. Pelo exposto, requeiro o apoio dos demais pares que compõem este poder para a aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 4 de abril de 2017. Vereador Presidente Adilson Espíndola. Projeto de decreto legislativo número 06/2017. Concede título de honra ao mérito ao senhor Vinícius Antônio Hammer e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Vinícius Antônio Hammer. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião na sessão solene alusiva da 17ª 30ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 7 de abril de 2017. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 06/2017 concede título de honra de mérito ao senhor Vinícius Antônio Hammer e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 16º do artigo 35, concede o título de honra ao mérito ao senhor Vinícius Antônio Hammer, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. O homenageado nasceu no dia 14 de janeiro de 1993, na Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, em Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Iniciou seus estudos na Escola Pluridocente Dalmácio Espíndola, após concluir a seguinte série. Começou a estudar na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graça Aranha, nesse momento. Com 9 anos de idade, passou a residir com seus avós Elza e Artim e, posteriormente, concluiu o ensino médio. Foi criado em uma família pequena, tendo somente uma irmã, chamada Daniele. O gosto pela música adveio muito cedo, sendo que por volta dos 3 anos de idade já demonstrava aptidão para a área musical, iniciando-se com teclado e piano, e logo depois, diante do talento, recorreu ao curso oferecido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, na qual, aos 10 anos, resolveu decididamente seguir esse caminho. Iniciou definitivamente na música por intermédio do trombone, aos 12 anos, junto à ISLB de Santa Maria de Itibá, tendo como mentor o senhor Isidoro Bolt. O homenageado surpreendeu a todos e principalmente ao seu instrutor, o qual alegou com muito orgulho que ele possuía imenso dom para a área musical. Aos 14 anos de idade, começou seus estudos na área musical de trombone, junto ao Centro de Formação Musical, CFM, ministrados através do projeto de extensão da Faculdade de Música do Espírito Santo, FAMIS, tendo a partir daí os primeiros contatos com a música erudita. No início do ano de 2011, prestou vestibular para o curso superior bacharelado em trombone na mesma faculdade, tendo como professor instrumentista primário o senhor Fredson Luiz Monteiro e mais tarde o senhor Jorge Luiz de Melo. Sendo aprovado e iniciado o curso, passou a se dedicar inteiramente ao estudo, momentos em que se tornou músico efetivo de grupos como a Banda Sinfônica e a Orquestra Sinfônica, juntamente a grupos de instituição como o Coral de Trombones. a instituição e o estudo concederam-lhe diversas oportunidades de viagens de âmbito nacional, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Brasília, Minas Gerais, dentre outros. Ao término do ano de 2014, juntamente em sua formatura na FAMES, prestou concurso para a Escola de Sargento de Armas, na qual foi aprovado. Com o êxito alcançado, foi recebido pela família militar Verdes e Oliva no ano de 2015, com determinação focada no objetivo a conquistar. Enfrentou com coragem, responsabilidade e confiança exercícios, serviços, testes e provas. Mudou-se definitivamente para o Rio de Janeiro para iniciar o seu período básico de formação militar. No dia 20 de abril de 2015, sobre o aquartelamento do primeiro grupo de artilharia antiaérea, primeiro GAAE, tendo como instrutor-chefe o major Renato Libanil Guimarães. Neste ano, para atingir as médias exigidas, valia do estudo até altas horas da madrugada, a dedicação com exercícios físicos, porém um ano que a parte musical acabou ficando em segundo plano, para tudo recompensado com o término da aprovação do período básico no dia 22 de dezembro de 2015. Retornou-se a Santa Maria de Itibá para passar as férias com a família, até o dia 16 de janeiro de 2016. Na ocasião, se iniciaria mais uma jornada em sua vida. Desta vez, se dirigiu novamente ao Rio de Janeiro para concluir a última etapa do concurso na Escola de Sargento de Logística, na qual, mais uma vez, valia o esforço, mas desta vez com o agrado de se estar em preparação pela função que tanto admirava, ser músico ao final de 2 anos de instrução. Findava-se um grande ciclo de sua vida. Em 25 de novembro de 2016, graduou-se como terceiro sargento do Exército Brasileiro. No início do presente ano de 2017, ao término de classificação, mudou-se para Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, tendo sediado, a partir do então, o terceiro regimento de cavalaria de guarda, onde permanece até então, continuando a estudar, de início por conta própria, com o intuito de seguir sua trajetória acadêmica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atingir o então almejado mestrado na área da música. Assim sendo, sua dedicação total, tanto na área musical quanto ao Exército Brasileiro, o faz mais do que merecer, motivo de referência e honra ao mérito. Ao município cabe a admiração, o respeito e o orgulho em poder contar com uma pessoa como o senhor Vinícius Antônio Hammer, representando o nosso município. Por isso, sendo esta comenda de honra ao mérito oferecida pelo município e à personalidade que se destacaram ao longo de sua história, este poder legislativo não só faz justiça a um homem, ainda tão jovem, mas íntegro, responsável e honesto, como faz o público reconhecimento do seu excelente trabalho junto a esse município e, sobretudo, ao nosso país. Portanto, requeiro o apoio dos demais pares que compõem este poder para a aprovação do projeto e decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de abril de 2017. Vereador Elmar Francisco Tom. Indicação número 33/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de rede de esgoto na localidade denominada Virada, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 161 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal instalação de rede de esgoto na localidade denominada Virada, nesse município. A referida localidade está se desenvolvendo muito e ainda não há saneamento básico, o qual tem por finalidade a despoluição dos rios e a consequente contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Cumpre ressaltar que o saneamento básico, além de um direito, é uma questão de saúde pública, pois a ausência de tratamento adequado importa na incidência de inúmeras doenças. Sendo assim, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Lei para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 9 de março de 2017. Vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Indicação número 38/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a pintura das lombadas existentes no perímetro urbano de Alto Rio Posmose, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, e a pintura das lombadas existentes no período urbano de Alto Rio Posmose, nesse município. É notório que os redutores de velocidade auxiliam a garantia de um trânsito melhor, ao impedir que motoristas imprudentes trafeguem acima dos limites de velocidade. No entanto, para que uma maior segurança, tanto aos pedestres como a de motoristas, e a fim de promover a eficiência destes itens, é essencial a implementação da sinalização horizontal, por meio de pintura adequada, com o objetivo de indicar a presença de lombadas na via. Com a realização deste reparo, assegurará aos motoristas uma melhor visibilidade e ao se aproximarem desses redutores de velocidade, o que poderá evitar possíveis danos aos próprios condutores e passageiros, bem como aos seus veículos, assim como eventuais acidentes. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando ser de acordo com a reivindicação da população do aludido local e a fim de primar pela segurança e o bem-estar de todos os munícipes. Desta maneira, requeiro o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 14 de março de 2017. Vereador Nelson Mirtink. Indicação número 40/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de duas saliências ou lombadas na rua Augusto Jacob, no centro desse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação de duas saliências ou lombadas na rua Augusto Jacó, sendo uma próxima à residência do senhor Astin Hammer e outra próxima à Mercenaria Tesh, neste município. Na mencionada localidade, há um grande número de residências e comércios, e por ser uma via que se encontra no centro da cidade, apresenta um grande fluxo de veículos, assim como de pessoas. Além do mais, alguns trechos no local são estreitos e as calçadas possuem espaço reduzido, o que obriga os pedestres a caminharem na via, aumentando de tal maneira o risco de atropelamento, condições essa que requer maior atenção dos motoristas. Nessa situação, a implantação dessas alianças ou lombadas, quebra-molas, com as concernentes sinalizações indicativas, promoverá melhor segurança aos pedestres e principalmente aos moradores da aludida rua, pois será um meio de assegurar que os veículos trafeguem a uma velocidade compatível com a via. Assim sendo, apresenta-se tal providência, considerando ser de acordo com a reivindicação da população local e a fim de primar pela segurança e a vida de todos os munícipes. Desta forma, requeiro o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar, por unanimidade, a presente indicação. E desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 23 de março de 2017. Vereador Rogério Gomes. Indicação número 42/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a limpeza do rio que atravessa a localidade de Rio Poço Moço nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do regimento interno desta Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a limpeza do rio que atravessa a localidade do Rio Poço Moço nesse município. A população da região pede para que uma medida seja realizada quanto ao acúmulo de sujidade no rio e à presença de mato em suas margens. Com a realização da limpeza no local, oferecerá melhor conforto, pois assegurará um meio ambiente limpo e promoverá restabelecimento da vida aquática, bem como se evitará a proliferação de insetos, como mosquitos e demais animais, além até mesmo peçonhentos, os quais possam invadir as residências. Diante dessa situação, apresenta-se essa medida, a fim de proporcionar uma revitalização no local e a promoção da saúde pública. Sendo assim, peço o apoio dos demais colegas vereadores para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 31 de março de 2017. Vereador Joel Ponat. Indicação número 44/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a execução de pavimentação na localidade de Vila Nova, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do regimento interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação da rua Alberto Guilherme Augusto Marquarte, na localidade de Vila Nova, nesse município. Trata-se de uma medida de grande reivindicação dos moradores da referida rua, os quais enfrentam diversos transtornos causados pela poeira e a lama. Diante dessas circunstâncias, a realização de pavimentação no local promoverá uma melhor mobilidade quanto ao tráfego de veículos, a circulação de pedestres, bem como auxiliará na limpeza urbana, além de melhorar aspecto visual na região e a qualidade de vida dos residentes. Por isso, vem a ser uma providência de relevante interesse público. Portanto, peço o apoio dos demais colegas vereadores para aprovar a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 6 de abril de 2017. Vereador Valdevino Mantzky.
Encaminho os projetos de lei de decreto legislativo para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informo os senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Passamos então para o grande expediente do dia, Mas antes eu quero registrar e agradecer a presença do ex-vereador Emílson Vieira da Silva. Muito nos honra a sua presença aqui hoje nessa casa, em nome de todos os vereadores, bem como do Carlos da Fonseca, diretor do jornal Nova Notícia. Muito obrigado pela sua presença. Ao Vire, da Comunicação, ao Wallace Patrick Hammer, doutor Eduarda e de todos os demais presentes. Em nome dos vereadores, nós agradecemos essa honrosa presença. Convido, então, o primeiro vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente Adilson Espíndola, vice-presidente Mazinho, meus colegas vereadores, internautas que nos assistem, Rádio Pomerana que nos ouve, ex-vereador Milson, meu colega, na época eu fui presidente, você foi meu secretário, hoje está sendo ao contrário, estou sendo secretário no seu lugar, na época, né? Funcionários da Câmara, Fonseca, meu amigão, os demais presentes. O que me traz aqui hoje, vocês muito bem viram aí a pracinha como ficou. Está linda, não está? Eu conversei hoje com o pessoal da Cultura e Turismo. Foram poucas pessoas que tiveram a ideia de fazer aquilo. Solange Plaster, Regina, Adriano Souza, Paulo José Santos, Lohainer, Wagner Conte. Essas foram as pessoas que ajudaram, que tiveram a ideia de fazer aquilo. Mas aqui não foi assim só eles, as escolas tiveram também que ajudaram. Aqui está as escolas APAE, Federico Bolt, Graça Aranha, Cooperação, Recreio, Luiz Potrates, MF Vila Jetibá, MF São Sebastião, MF Pomer, Vila Jetibá, Creche Ronald Berger e Luiz Potrates. Você vê que aquilo ficou bonito. Esse final de semana muita gente foi lá para tirar foto e aquilo foi uma coisa tão assim chamativa e foram feitos assim com ovos, casca de ovos. Mais ou menos tem 15 mil ovos naquela pracinha. Ovos inteiros que tiraram, fizeram aqui embaixo ou colaram casca. Aquilo ficou excelente e gastou pouco. Pela secretaria falou comigo, gastou R$180 e eles gastaram com pano. O resto eles aproveitaram o que tinha e ficou aquela beleza que está lá. É uma coisa tão simples, gente, ficou muito bonito. Eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Cultura e Turismo pela ideia que tiveram.
O colega vereador, me permite uma parte? Eu quero aproveitar a fala de Vossa Excelência e também cumprimentar pelo esse belíssimo trabalho. Realmente, quem não teve oportunidade de visitar a nossa pracinha, visitem, a Páscoa está chegando, está muito lindo, lindo. Então, em nome dessa casa, em nome do Poder Legislativo, parabéns à Secretaria de Cultura e Turismo, parabéns a todas as pessoas envolvidas nesse projeto, pela bela criatividade. Realmente, a praça está muito linda, muito bem lembrado por Vossa Excelência.
E aqui, já que tem, eu usando, falando esse assunto, gostaria de pedir os pais das crianças e os visitantes que vão lá naquela pracinha visitar e olhar, pedir às crianças que não quebrem aqueles ovos, né? Aquilo, se botar a mão, acaba quebrando, porque lá dentro não tem nada, é só a casca que está ali. Qualquer pancada que der vai quebrar. Vão tentar chegar pelo menos até na Páscoa, né? O jeito que está lá ficou bonito. Senhores vereadores, o que mais quero falar para vocês é, em Santa Maria, é sobre os granjeiros. É eles que dá a grande arrecadação para esse município. Nós temos hoje aqui, nós somos o segundo maior produtor de ovo do Brasil e nós não conseguimos um metro de asfalto nesses últimos anos para Santa Maria. Isso é um absurdo, gente. Será que nós não conseguimos nada? Eu quero pedir, meus colegas vereadores, cada um tem um partido diferente, que nós vamos no nosso deputado estadual, federal, senador, que nós vamos a Brasília, vamos para qualquer lugar, mas vão trazer um pouquinho de asfalto para a gente. A gente vai pela região aí da Beira de Praia, qualquer lugarzinho tem asfalto, e nós não conseguimos asfalto para nós aqui. Isso é uma vergonha para o nosso município. Nós temos que mostrar a nossa força que nós temos.
Hoje, em Santa Maria, hoje já tem mais de 500 carretas através da avicultura e nós não conseguimos. Toda semana tem gente de várias localidades do nosso país que vem aqui visitar as granjas. É caixa, é crivo, é caminhão, é insumo, é gaiola, é tudo. Eles vêm aqui, os hotéis estão cheios, gente. E eles vão até essas granjas para visitar e nossas estradas é tudo chão. Prefeitura conserta hoje, primeira chuva que dá, estraga de novo. Aí chove os caminhões, é difícil chegar lá. Será que nós não conseguimos? Vamos ajudar o prefeito nessa nossa luta, ver se a gente consegue pelo menos um pouquinho. Ir do centro da cidade até nas granjas, às vezes é 5 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros, não é muita coisa. E nós não conseguimos. Né, vereador Mazinho? Vamos ajudar nós, os granjeiros, nessa parte, né? Eles merecem, porque eles que dão grande arrecadação a esse município. E também, gente, é os agricultores. Eles também precisam de asfalto na cidade, na localidade deles. Hoje, os agricultores pequenos, ninguém está mais colhendo verdura e entregando para o atravessador. Hoje, eles estão fazendo feira sozinho, estão levando suas mercadorias sozinho. Estão se sobressaindo, eles fazem feira, vai até o supermercado, eles estão conseguindo pagar suas contas e suas dívidas certinho. Então nós temos que ajudar esses caras. É eles que trazem o progresso para Santa Maria de Itibá. Hoje eles fazem feira na Bahia, até tem campos, tem feirante fazendo feira. Então será que nós não conseguimos botar um pouquinho de asfalto para esse pessoal, não?
Vereador,
vamos nos empenhar para a gente conseguir, ver se consegue isso.
Vereador, se me permite uma parte... O que me decepciona a política no nosso município é que a nossa rodovia Luiz Potrás e da Domingos Martins, aquilo não foi asfaltado em Termelgás. Acho que é um grande desrespeito ao cidadão santamariense, ao município santamariense, que tem tanto recurso aí em nosso município, tanta arrecadação, e você vê que Itarana e Laranja da Terra foram interligados. E eles não conseguem interligar Domingos Martins com Santa Maria. Eu pergunto, por que isso? Tanto movimento que tem naquela estrada. Tem carreta subindo todo dia. Não é só um, dois, não. Tem uns 40 carretas que sobem quase todo dia lá, nas grandes Kerkhoff. Aí eu pergunto, por que eles não fazem aquilo? É o governo do estado.
Pois é, vereador, não é só lá, é Rio Claro, lá tem o Kerkhoff, aqui São Sebastião do Meio tem o Pomer, para Barracão tem o Granjas BL, né? Todo lugar tem uns pedacinhos, aqui embaixo tem o Kerkhoff, os Bolt ali. Então, é muito lugar que precisa fazer um pedacinho. Nós temos que correr atrás, ano que vem é época de eleição, vem o deputado federal, tudo pedir dinheiro para a gente, vota aqui, e para a gente, o que eles trazem para a gente? Não acaba trazendo nada, não é?
O colega me permite mais uma parte? Eu quero parabenizar a fala de Vossa Excelência, mas primeiro lembrar que o município não tem condições de fazer asfalto, não tem condições financeiras. Nós precisamos nos recorrer ao governo do estado, bem como ao governo federal, para que nós tenhamos êxito. E eu concordo com Vossa Excelência, e muitas vezes quando nós visitamos outros municípios do estado do Espírito Santo, a gente percebe que não há a produção de hortifruti granjeiros, como há aqui em Santa Maria, e tem os seus interiores asfaltados. Mas isso se deve também muito porque a gente não tem um representante local aqui do município na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. O dia que nós tivermos um deputado aqui do nosso município, seja ele quem for, nós vamos lograr mais êxito. Nós precisamos nos unir e elegermos um deputado daqui, para que nos represente lá na Assembleia Legislativa, para que o Estado possa ter um outro olhar para o município de Santa Maria de Itibá. Muito obrigado pela parte, Vossa Excelência.
Presidente, você tocou num assunto que ano que vem tem eleição para isso. Aí vai chegar aqui ano que vem para deputado, aí vai se lançar dois, três candidatos a deputado de Santa Maria, sendo que nós temos condições de talvez fazer um. E lança dois, três, porque tem dois partidos políticos aqui, outro não pode ganhar, outro não pode ganhar. Eu acho que não devemos pensar em lançar dois, três. É escolher um e nós apoiarmos um para ele poder brigar lá embaixo para o governador, para a gente. Não tem representante nenhum lá embaixo para brigar para a gente, por isso que acontece isso. A potência que nós temos no nosso município, a gente não consegue um metro de asfalto com a gente, para ninguém, entendeu? Eu acho que vamos, vereadores, quem vai para Brasília, vão pedir, quem vai ao governador, vão pedir, vão exigir, vão mostrar a força que nós temos. Se nós temos força em produção, por que não tem força política para poder pedir um pouquinho de asfalto para os nossos agricultores e produtores rurais? Tá bom?
Alvaro,
conto com vocês para isso.
Você me permite uma parte? Eu acho assim, o povo tem que aprender a votar. Porque nós tivemos um governador que se chama Renato Casagrande, que foi um dos melhores governadores do Estado do Espírito Santo, que olhou para Santa Maria de Tietibá. O que que o povo fez? Votou contra ele, ele saiu perdendo aqui de Santa Maria ainda. Votaram no Paulo Atunga, que nunca olhou para Santa Maria. Eu falo isso, eu provo, porque ele nunca fez uma obra sequer em Santa Maria. Está se acabando o mandato do Paulo Atunga, nenhuma obra, nem tapa buraco nesse asfalto aqui, daqui até Rio Posmoso, ele malmente faz. E a mesma coisa é o deputado federal, que eu ajudei a eleger, se chama Marcos Vicente, nunca mais botou a cara aqui em Santa Maria para olhar para nós. Então isso a gente se revolta. Agora vai faltar um ano para a eleição, daqui uns dias eles vão aparecer. Isso revolta, gente, é a mesma coisa. Se eu me eleger e nunca mais volto para Caramuru. Né? Eu só vou voltar lá quando tiver eleição. Então eu acho assim, os políticos que estão aí, nós temos que olhar bem e votar contra esse povo que nós elegemos, fizemos a campanha e depois esse some no mundo. Muito obrigado, vereador.
É, foi feito a asfalto de Santa Maria e Caramuru, né? Mas não foi através, que foi obra federal por causa da escola que está lá embaixo. Se não, tinha feito também não. Tá bom? Obrigado.
Convido o segundo orador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Nelson Mertink.
Comenta nosso presidente, vereador Adilson Espíndola, nosso vice-presidente Elmar Francisco Tom, Mazinho, do PP, senhor secretário Álvaro Alberto Gonçalves, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoas que nos ouvem através da Rádio Pomerana e também aqueles que nos acessam através da internet, outros que nos visitam, assessores, nosso ex-vereador Emílio Vieira da Silva, titio, obrigado pela presença. Eu só vim aqui me referir a dois assuntos, aliás, agora três. A audiência pública que nós tínhamos conversado na semana passada, estava marcada para ser agora depois da manhã, quarta-feira, dia 12, sobre a organização do nosso trânsito no centro da cidade. Essa casa já tinha feito os convites, por um acaso encontrei o prefeito no gabinete, estava lá eu entregando os convites para que a prefeitura nos ajudasse a distribuir os convites. E o prefeito, então, me disse, mas vereador, já existe um projeto em andamento do DETRAN, e inclusive prometeram vir pintar essas faixas ainda antes da festa pomerana, e se você fizer uma audiência agora, vai conflitar, vai atrapalhar aquele projeto que já está em andamento. Aí ele pediu para mim adiar, suspender por enquanto, e adiar essa audiência pública. E em conversa, na mesma hora, com o nosso Fred Berger, que estava vindo de uma reunião lá em Baixo Coandu a respeito do estacionamento rotativo, que ia ser discutido junto nessa audiência pública, e ele concordou então que a gente não fizesse essa audiência pública agora, mesmo que a gente tenha certeza, e eu não sabia, eu não estava aqui no mandato passado, os vereadores que aqui estavam, ninguém me alertou, que já tinham sido feitas duas audiências a respeito do trânsito. Mas o Fred me garantiu que o que o DETRAN está fazendo não é especificamente o que a gente necessita, o que a gente precisa. Né? Mas o prefeito disse, vamos deixar eles pintar o que eles vão fazer, demarcar o que eles vão demarcar, colocar as placas que eles vão colocar, depois a gente então faz essa audiência pública e acerta o que a gente acha que não está de acordo para o nosso município. Né? Vão ver as vias que eles vão trocar de mão e as placas que vão ser colocadas. Para daí a gente, então, se eles não devem pintar as faixas de acordo para o estacionamento rotativo, acho que não, a gente não sabe. Eu ia até olhar o projeto, porém, a foto é muito pequena, não dá para se olhar muito bem, então a gente suspendeu essa audiência por enquanto, senhores vereadores, para que então, a gente possa sentar lá na frente, fazer uma coisa, porque tem indicação do vereador Rogério, indicação do vereador Joel, indicação minha, só que acontece que aí um vai fazendo uma coisa, outro vai fazendo outra, não vai, tendo que fazer um pacote só para resolver isso. Por exemplo, uma coisa que eu acho que vai resolver, essa faixa elevada que tem, que eu disse da vez passada, em frente à igreja luterana, fazer aqui nesse sinal, no Uniposto, fazer no posto Boa Vista, enfim, todas essas travessias de pedestre, resolveria até, de repente, eu falei, deixar o sinal só no amarelo, Fred Berg, acho que até poderíamos tirar o sinal, não sei se é tanto assim, mas eu acho que vai ajudar muito a fluir o trânsito e a resolver essa situação. Então fica por enquanto, a gente espera ver o que o Detran vai fazer, para que a gente possa então fazer essa audiência e definir alguns pontos que não estão de acordo. O vereador Alves se referiu sobre asfalto. Recentemente estivemos lá no DR, eu e o prefeito, o deputado Gilcinho, aonde que, no DR, desculpa, depois estivemos no secretário da Agricultura, no Otaciano Neto, sobre o caminho do campo. Tem 49 obras, senhores vereadores, paradas. Agora parece que vão reiniciar obras caminho do campo, né? Parece que ontem, ou final de semana, aí o governador deu algumas ordens de serviço, Itaimbé para Itaguaçu, umas 4, 5 ordens de 168 quilômetros para a continuação das obras paralisadas. Mas lá na agricultura, caminhos do campo, o Otaciano disse, o secretário disse, mas como é que nós vamos iniciar uma nova obra em Santa Maria, que seja de 3 quilômetros, que seja de 5, que seja de 2, se nós temos 49 obras paradas? Iniciar mais uma? A justiça acho que nem aceita isso, né, doutor Esmil? Tem que primeiro concluir aquelas obras. Então, nesse governo, Paulo Arthur, não esqueçam que vai ter 1 quilômetro de asfalto ou 0,5 quilômetro de asfalto. Não vai ter, porque eles não têm recursos. Não vai ter. A não ser que consigam alguma coisa federal, de repente uma emenda maior com o senador, 5 milhões, alguma coisa assim, porque senão não vai conseguir fazer nada. A respeito de asfalto, não, com certeza não. Eu queria aqui fazer dois agradecimentos, senhores. Um agradecimento especial ao nosso Hospital Concórdia, toda a equipe, em especial ao doutor Felipe e doutor Lorival, que na sexta-feira retrasada deram um grande socorro para o meu assessor, o Éder Fibock, que se encontrava lá internado já desde a quinta, mas na sexta ele evacuou muito sangue, teve uma hemorragia muito séria, e por pouco que ele não se despede da gente. Então ali, agradecer a todo o Hospital Concórdia, em especial ao doutor Felipe e doutor Lorival, que foram os primeiros que o socorreram lá. E também, no Dório Silva, a equipe geral da endoscopia, que lá ele esteve por 5 dias, e a equipe da hemorragia digestiva. Essas duas equipes do Hospital Dório Silva tiveram um carinho especial pelo Éder, e aqui ficam meus agradecimentos àquelas duas equipes, tanto do Hospital Dório Silva como do Hospital, nosso Hospital Beneficente Concórdia. Obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 10/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 10/2017, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 1007/2007 e da Lei Municipal de número 602/2001, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A criação do mencionado projeto de lei se encontra no artigo nos termos do artigo 46, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, a qual dispõe ser dependência de competência do Prefeito Municipal iniciativa de alterar o quadro de servidores no âmbito da administração. Desta forma, analisamos e constatamos que não há nenhuma irregularidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o Presidente submetê-la à discussão e posterior votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 29 de março de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, desfavorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvres, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansk, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 10/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 10/2017, que dispõe sobre a alteração da lei municipal 1007/2007 e da lei municipal de número 602/2001, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Com a finalidade de promover a estruturação no âmbito de administração e o fim de, primeiro, pela melhoria e eficiência dos servidores prestados e a criação de dois cargos de assessor administrativo trata benefícios com relações às atividades desenvolvidos pelos respectivos institutos de previdência dos servidores deste município. Quando a vantagem descrita aos presidente do Conselho Deliberativo inicialmente se mostra coerentes, uma vez que o ocupado permanecerá à disposição do instituto em tempo integral, sendo a gratificação, além de remuneração de cargo efetivo, corresponde às atribuições desenvolvidas. Cumpre ressaltar que as despesas decorrentes da lei correrão por dotação orçamentária própria do IPES e de Santa Maria de Itatiba, previsto na lei. Assim, depois de análise, por não encontrarmos irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 29 de março de 2017. Presidente Nelson Mirtink, favorável. Relator Joel Ponto, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirtink, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 10/2017.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de Lei 10/2017, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 1007/2007 e da Lei Municipal 602/2001, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O respectivo aumento de cargos com a criação de dois cargos de assessor administrativo de natureza comissionada, bem como gratificação ao ocupante da presidência do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores deste município, possui a intenção de promover aos usuários um melhor acesso, atendimento e eficiência na solução das demandas às quais o ente autárquico possui. Dessa forma, tendo em vista a necessidade de aprovação do mencionado projeto, verificamos a ausência de irregularidades, bem como de ilegalidades, e encaminhamos este projeto para ser votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 29 de março de 2017. Presidente Hilário Benin, favorável. Relator Nelson Mirtink, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 10/2017.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de Lei número 10/2017, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 1007/2007 e da Lei Municipal número 602/2001, da Autoridade do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Diante da análise do mencionado projeto de lei, constatamos a exigência de irregularidades ou inconstitucionalidade quando à sua disposição. Sendo assim, este pode ser submetido à discussão com posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 29 de março de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Ponte, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Valdevino Manske, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 10/2017.
Projeto de lei de número 10/2017, que dispõe sobre a alteração de lei municipal de número 1007/2007, bem como da lei municipal de número 602/2001, de autoria de Poder Executivo Municipal. Nada aqui. Projeto de lei de número 10/2017, que dispõe sobre a alteração da lei municipal de número 1007/2007, lei municipal de número 602/2001, de autoria de Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A presente projeto de lei visa a criação de 2 cargos de assessor administrativo de provimento comissionado no âmbito de Instituto de Previdência dos Servidores deste município, bem como descreve atribuições e vantagens de presidente de conselho deliberativo de respectivo instituto. Sendo assim, após análise, constatamos que não há nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade nele. Desta modo, o projeto pode ser submetido à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 29 de março de 2017. Presidente Anjax Laos, favorável. Relator Valdemir Manso, favorável. Membro Adair Lourdes, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 10/2017.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 10/2017, que dispõe sobre a alteração da lei municipal de 1007/2007, bem como da lei municipal do número 602/2001, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O aludido projeto de lei possui em seu corpo a criação de 2 cargos por meio de provimento comissionado e as atribuições competentes ao presidente do Conselho Deliberativo e a retribuição pelo exercício dessa função. Na estrutura do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jequitibá. Dessa maneira, após apreciarmos, podemos constatar que inexiste qualquer inconstitucionalidade ou impedimento nele. Sendo assim, o projeto pode ser submetido à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 29 de março de 2017. Reumar Francisco Tom, presidente. Desfavorável. Adair Lourdes, relator. Desfavorável. Membro Arlindo Repke, favorável.
Senhores vereadores, considerando que o parecer teve 2 votos desfavoráveis, coloco o parecer em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. O parecer teve 10 votos Desfavorável ao parecer. Portanto, parecer está rejeitado. Convoco o relator da Comissão do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Benning, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 10/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitinhonha, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer projeto de lei número 10/2017, que dispõe sobre alteração da lei municipal número 1007/2007, da lei municipal de 602/2001, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O respectivo projeto propõe a criação nos quadros de Instituto de Previdência dos Servidores deste município, dois cargos comissionados, assessor administrativo, bem como proponham atividades e serem desempenhados pelo presidente do Conselho Deliberativo, assim como benefícios cabíveis e ocupantes, depois de analisarmos vislumbramos não haver nenhuma ilegalidade ou incondicionalidade que a impeça prosseguir. Assim sendo, este pode ser submetido à votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 29 de março de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Lebenin, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado, então, com 2 votos contra e 10 votos favoráveis. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lavres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 11/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitinhonha, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 11/2017. Que dispõe sobre a criação de cargos de gerência no Instituto da Previdência de Santa Maria de Jequitinhonha, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O referente projeto de lei, segundo demonstra o parecer realizado pela assessoria jurídica, encontra-se nos termos do artigo 46, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, visto que se trata de competência a ser exercida pelo prefeito municipal, o qual incumbe a iniciativa de criação de cargos que compõem a estrutura da administração de acordo com a necessidade do ente. Nesse sentido, não vislumbramos nenhuma irregularidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão o posterior à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de março de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, desfavorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauros, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansk, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 11/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitinhonha. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 11/2017, que dispõe sobre a criação de cargo de gerência no Instituto de Previdência de Santa Maria de Jequitinhonha, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Ao fim de promover uma melhor coordenação dos trabalhos desenvolvidos pelo respectivo instituto, a criação de cargo de gerente administrativo irá promover benefícios, dentre eles o uma melhor eficiência e gestão no executivo dos serviços. Cumpre ressaltar também que as despesas decorrentes da lei correrão por dotação orçamentária própria do IPES e do município de Santa Maria de Jetibá, prevista na lei. Assim, depois de devido análise, por não encontramos irregularidades, tem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2017, presidente Nelson Mitchick, favorável, relator Joel Ponant, favorável, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mitchick, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 11/2017.
Comissão Permanente de Obras e Serviços. Errado isso aqui. Está tudo bagunçado aqui. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 11/2017, que dispõe sobre a criação do cargo de gerência no Instituto de Previdência Santa Maria de Jetibá, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Após verificação, essa comissão não vislumbrou nenhuma situação a qual poderia ser valorada como ilegal ou inconstitucional, visto que o aludido projeto de lei se encontra plenamente regular no que diz respeito à criação do mencionado cargo. Desta forma, pode ser submetido à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2017. Presidente Hilário Benin, favorável. Relator Nelson Mitin, favorável. Florentino Laus, membro Florentino Laus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 11/2017.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 11/2017, que dispõe sobre a criação do cargo de gerência no Instituto de Previdência de Santa Maria de Jetibá, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Esta comissão, depois de realizar a detida análise, verificou que existe qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo que a criação de um cargo de gerente administrativa na estrutura do IPS Santa Maria de Jetibá mostra-se plenamente regular. Dessa forma, o projeto pode ser submetido à discussão com posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2017. Presidente, Rogério Guns, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Ponto, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Civicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Valdevino Mantzke, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 11/2017.
Comissão Permanente de Agropecuária, Civicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Projeto de lei de número 11/2017, que dispõe sobre a criação de cargo de gerência no Instituto da Previdência de Santa Maria de Jetibá, de autoria de Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A criação do cargo de gerente administrativo do âmbito de IPS Santa Maria de Jetibá possui como justificativa proporcionar um melhor desempenho nas atividades de autarquia depois de efetuarmos a análise do respectivo projeto de lei. Verificamos que este não possui nenhum impedimento ou irregularidade capaz de obstar ao seu trâmite. Com isso, este projeto pode ser submetida à discussão e posterior à votação. Plenária, Dr. Floriano Guilherme, 30 de março de 2017. Presidente Jean Jacques Laos, favorável. Relator Valdemiro Matos, favorável. Membro Adailur, desfavorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adailur, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 11/2017.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 11/2017, que dispõe sobre a criação de cargo de gerência no Instituto de Previdência de Santa Maria de Jequitibá, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Analisando o aludido projeto de lei, esta comissão não encontrou qualquer obstáculo com relação à existência de irregularidade ou inconstitucionalidade quando à disposição da criação de cargo de gerência no respectivo instituto, podendo assim ser submetida à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de março de 2017. Presidente, Elmar Francisco Tom, desfavorável. Relator Adailur, desfavorável. Membro Arlindo Rep, favorável.
Senhores vereadores, considerando que o parecer tem dois votos desfavoráveis, coloco o parecer em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. O parecer teve 10 votos desfavoráveis, portanto, o parecer está rejeitado. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Böning, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 11/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, do Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei número 11/2017, que dispõe sobre a criação de cargo de gerência no Instituto de Previdência de Santa Maria de Jequitibá, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A respectiva comissão, após analisar o presente projeto de lei, verificou inexistência de qualquer impeditivo e incondicionalidade quanto ao seu teor. Neste sentido, este pode ser submetido à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Lebrinho, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com 10 votos favoráveis e 2 desfavoráveis. Antes de darmos continuidade a essa sessão, eu registro e agradeço honrosamente a presença do Rubens Betzel e do senhor Claudinei Gomes. Em nome de todos os vereadores, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui nessa sessão. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lavres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 12/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. O projeto de lei número 12/2017, que regula o funcionamento e institui o plantão de atendimento 24 horas para farmácias e drogarias no município e de outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A apresentação do projeto de lei está amparada pela Lei Orgânica Municipal, bem como pela Constituição Federal, ao qual prevê a chamada competência suplementar dos municípios, autorizando-os a complementarem normas legislativas federais e estaduais para ajustá-las às peculiaridades locais, sempre em concordância com aquelas. Desta forma, encaminhamos o projeto para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de março de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Alves, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansk, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 12/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 12/2017, que regula o funcionamento de instituto de plantão de atendimento 24 horas para farmácias e drogarias no município e de outros providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Necessária se faz a regulamentação do funcionamento das farmácias no âmbito deste município e o descumprimento dos dispositivos desta lei por parte dos estabelecimentos implicará na lavratura de auto de infração, que culminará com as penalidades descritas no artigo 8 da referida lei. Sendo assim, esta comissão analisou e encaminhou ao projeto para discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2017. Presidente Nelson Mitchink, favorável. Relator Joel, desfavorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirtin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 12/2017.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei de número 12/2017, que regula o funcionamento e institui o plantão de atendimento 24 horas para as farmácias e drogarias do município e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Por meio da presente lei, ficará instituído o plantão das farmácias e drogarias, cujo cumprimento deverá obrigatoriamente ser por meio de rodízio. Trata-se tanto de solicitações advindas do Ministério Público, quanto queixas dos munícipes, que não têm onde recorrer em caso de emergências. Dessa forma, por se tratar de matéria que envolve os interesses do município, encaminhamos o projeto para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2017. Presidente Hilário Benin, desfavorável. Relator Nelson Mirtin, favorável. Florentino Laus, membro, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 12/2017.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 12/2017, que regula o funcionamento e institui o plantão de atendimento 24 horas para farmácias e drogarias no município e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Tendo em vista a dimensão do presente projeto de lei, esse deve ter análise de todas as comissões permanentes. Importa salientar ainda que a competência legislativa dos entes federados pode ser exclusiva, privativa, concorrente e suplementar, portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade na apresentação do projeto. Por isso, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2017. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Clóvis Brown, favorável. Membro, Joel Pano, desfavorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdevino Mantzke, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 12/2017.
Parecer da Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Projeto de lei de número 12/2017, que regula o funcionamento e institui o plantão de atendimento 24 horas para farmácias e drogarias do município e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A assessoria jurídica desta Casa de Leis encaminhou o projeto para análise e parecer de todas as comissões, haja vista que se trata de matéria de grande relevância. Desta forma, não encontramos nenhuma irregularidade no presente projeto, muito pelo contrário, vislumbra-se a necessidade de apresentação do mesmo por parte do Poder Executivo. Assim, encaminhamos para a Presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2017. Presidente Jean Jacques Laus, favorável. Relator Valdivino Manso, favorável. Membro Adailur, favorável.
Relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adailur, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 12/2017.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 12/2017, que regula o funcionamento e institui o plantão de atendimento 24 horas para as farmácias e drogarias no município e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Apesar do projeto em tese que disciplina o comércio local implicar em direito econômico, cuja legislação é competente à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Trata-se de assunto de interesse local, existindo, portanto, a prerrogativa do município em legislar. Assim, não há inconstitucionalidade e, quando ao mérito do projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2017. Presidente, Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, Adailu, favorável. Membro, Arlindo Repke, desfavorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Berning, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 12/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de Lei número 12/2017, que regula o funcionamento e institui o plantão de atendimento de 24 horas para farmácias, drogarias, municípios e outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O Poder Executivo Municipal tem essa prerrogativa e regulamentar o plantão das farmácias, drogarias desse município, haja visto necessidade da população em usufruir desse serviço em período noturno, nos finais de semana, feriados. Portanto, o projeto é suma importância e, por dentro, encaminhamos o projeto para discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Hilário Berninck, desfavorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Projeto está em discussão.
Quero cumprimentar o presidente, nosso presidente Adilson Pina, cumprimentar o secretário Álvaro, os vereadores, cumprimentar aqui nosso controlador, doutor Luiz Milo, doutora Cláudia, a doutora Eduarda, também o Robin, o Claudinei, que está aqui presente, nosso funcionário dessa casa, nossos internautas e também nossos ouvintes da Rádio Pomerana. Eu venho a essa tribuna, que isso era um projeto de minha autonomia, sempre que foi botado nessa casa aqui, foi rejeitado esse projeto. Então, hoje eu quero parabenizar os vereadores que votaram a favor desse projeto. Três vereadores votaram contra, Joel Ponat, Hilário Benin e Arlindo Reipk, que votaram contra esse projeto. Então, eu quero parabenizar esses vereadores que votaram a favor, porque isso aqui é uma luta de muitos anos que eu lutei para esse projeto acontecer em Santa Maria, do plantão das farmácias. Então, eu acho que agora chegou a hora certa que foi aprovado, porque nós precisamos atender nosso povo bem, nosso povo em Santa Maria, principalmente nessa área que vende remédios. Essas duas farmácias vão ficar de plantão, isso é importante para a população, que a população vai saber direitinho quais as farmácias que estão de plantão. Então, tem um cronograma certinho, aí já pode ir e sabendo aonde vai ser essas farmácias de plantão. Então, quero agradecer, vereadores, parabéns mesmo. Se fosse caso de empate, o presidente tinha que votar também, mas eu, não é caso de empate, o presidente não vota nesse momento. Muito obrigado.
Projeto continua em discussão. Eu só quero, senhores vereadores, que fique registrado em ata, todo mundo sabe que o presidente só vota em caso de empate. Mas, se houvesse o empate, o meu voto seria favorável ao projeto. Então, eu quero que fique bem claro isso, e registrar, e que fique registrado em ata, que é uma luta desses donos de farmácia já há muitos anos aqui no nosso município, que inclusive tem uma recomendação do Ministério Público Estadual, e o qual mesmo será informado desta votação. Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com 9 votos favoráveis e 3 votos contra. Coloco em votação as seguintes indicações. Indicação número 18/2017, que indica a substituição das luminárias da iluminação pública de Alto Rio Posmoser, de autoria do vereador Nelson Mirtink. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Coloco em votação a indicação número 26/2017, que indica a construção de calçadão e instalação de iluminação pública na estrada Santa Maria Recreio, de autoria do vereador Elmar Francisco Tão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Coloca em votação a indicação número 32/2017, que indica a sinalização de vagas de estacionamento no centro de Santa Maria de Atibá, de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Coloca em votação a indicação de número 37/2017, que indica a instalação de um quebra-mola com placas de sinalização na localidade Gonçalves, São João de Garrafão, de autoria do vereador Florentino Laures. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Coloca em votação a indicação de número 39/2017, que indica a construção de calçamento e instalação de saneamento, iluminação pública na rua Arthur Schwambach, na rodovia Dalmácio Espíndola, quilômetro 1, de autoria do vereador Rogério Gomes. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. E antes de encerrarmos essa sessão, eu quero lembrar aos senhores vereadores que o prazo da concessão de homenagens de título de cidadão santamariense de honra ao mérito termina no dia 28 de abril. A lei diz que até o prazo final é até dia 30 de abril, como cai no domingo. Então, os senhores vereadores têm até o dia 28 para apresentar seus homenageados com os respectivos currículos. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 17 de abril de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos presentes.